Continuando sobre as leis de Pesach, vamos começar a ver as leis da noite do Seder. Em primeiro lugar, nós temos uma série de coisas que nós devemos buscar preparar na véspera. Na realidade, o máximo de coisas que você puder preparar na véspera melhor, para que ao chegar da sinagoga na noite do Seder possa se começar e iniciar o Seder o mais breve possível, para as pessoas não ficarem cansadas, principalmente as crianças. Então, tudo que dá para preparar antes, prepara antes. Isso um motivo. Segundo motivo, existem também uma série de coisas que é mais fácil preparar na véspera de Yom Tov do que no Yom Tov. E esse ano, ainda por cima, que é Shabbat, a primeira noite do Seder, existe uma série de coisas que no Shabbat não se pode fazer e precisa se fazer antes. Então, por isso, tem que tomar o máximo de cuidado. Primeira coisa, nós temos, então, na sexta-feira, no caso, né, na véspera de Yom Tov, preparar a mesa de Yom Tov, a mesa do Seder. O ideal é que os próprios donos da casa é que façam isso, não deem para outras pessoas ou empregadas prepararem, porque faz parte dos preparativos de uma mitzvah tão grande que a pessoa participe e a pessoa faça. Se costuma adornar a mesa com utensílios bonitos em sinal à liberdade. E aí nós temos o famoso prato central que fica na frente do condutor do Seder, conhecido como Keará. Nesta Keará nós temos que organizar uma série de alimentos que fazem parte do Seder, alguns simbólicos, outros que vão ser comidos. E nós temos uma ordem específica de como arrumar esta Keará. Então vamos começar a ver com calma, vamos ver o que dá tempo de ver hoje. Primeira coisa na Keará, nós temos que ter 3 matzot. Depois, se Deus quiser, nós falamos um pouco melhor detalhes sobre as matzot. Então nós temos que ter 3 matzot na Keará. E, de preferência, se faz alguma interrupção, se coloca alguma coisa entre uma matzá e a outra. A maioria das Kearot de pano já são assim, elas têm compartimentos para as matzot ficarem separadas. Em cima da Keará, em cima das matzot, se coloca uma série de alimentos. Existem vários costumes como se organizar a Keará. Vamos falar como que é o costume segundo o Arizal, que é, de uma forma geral, o que as pessoas mais costumam fazer. Do lado, como que se faz? Se coloca esses 6 itens de cima da Keará no formato de 2 segol. Segol é um daqueles pontinhos, entre aspas, vogais em hebraico. São 2 pontinhos, um do lado do outro e um no meio mais para baixo, formando como se fosse um triângulo. Então é dessa forma que se coloca os itens na Keará. Então, do lado direito, em cima da Keará, nós colocamos o Zroa. Já explicamos. Do lado esquerdo, em cima, nós colocamos o ovo cozido. Abaixo desses 2, no centro, quer dizer, vai ser praticamente no centro da Keará, nós colocamos o Maror. Aí agora, nas laterais inferiores, nós colocamos do lado direito o Haroset, do lado esquerdo colocamos o Karpaz, e abaixo disso, no meio, quer dizer, bem na parte de baixo do círculo, nós colocamos o que é chamado de Hazeret, que vamos depois explicar melhor. Então, em primeiro lugar, vamos começar do Zroa, que está do lado direito em cima. O Zroa é um pedaço de carne que está lá para apenas lembrar do Korban Pesach, da oferenda de Pesach. Ele não é a oferenda de Pesach, ele está apenas como lembrança. Se costuma pegar um pedaço de carne, existem vários costumes, tem aqueles que pegam carne de boi mesmo, um pedacinho, tem aqueles que pegam de propósito frango para não parecer com a oferenda de Pesach, para não se achar que é uma oferenda de fato. Tem aqueles que pegam a asa do frango por causa de braço estendido. Tem aqueles que pegam o pescoço porque tem menos carne e assim por diante. Isso são tudo costumes, cada um segue o seu costume. E se faz um churrasquinho disso. Esse churrasco não precisa ser churrasco na brasa, pode se fazer em cima do fogão mesmo, mas dá uma queimadinha nele. E ele está lá para lembrar da oferenda de Pessach. Do lado esquerdo, nós temos o ovo. Este ovo está lá para lembrar a oferenda de Hagigá do dia 14. Na véspera de Pessach, tinha duas oferendas que se fazia no templo. Uma Korban Hagigá, que vai ser a refeição do Seder, e a oferenda de Pessach, que se comia no fim, a Ficoman. Era depois de tudo, se comia a Matzah Maror e o Aficoman para ficar com esse gosto na boca. Então, se comia o Korban Pessach no fim. Então, nós temos aqui uma lembrança dessa oferenda. Você fala, ovo, o que tem ovo a ver com uma oferenda de carne? Tem vários motivos. Por que se pega justo o ovo? O ovo é um alimento de enlutados, justamente mostrando que nós estamos, infelizmente, sem o templo sagrado para poder fazer as oferendas de fato. E também ovo em aramaico se fala Be'a. E Be'a lembra a palavra Ba'e. Ba'e significa pedir. E nós estamos pedindo para Hashem para poder ter as oferendas de fato na mesa e não apenas, e não somente lembranças. Depois nós temos no centro o Maror. Maror nós pegamos de preferência alface romana. E os ashkenazim têm o costume de pegar também chrein. Então tem aqueles que colocam tanto no Maror como no Hazeret, quer dizer, tanto no centro da Keará como na parte de baixo da Keará, colocam as duas coisas, e tem aqueles que colocam no centro o Maror, as folhas, e embaixo o Hrein. Esse Hrein que nós estamos falando é raiz forte, ralada, branca, sem beterraba, sem vinagre, sem misturas, é só a raiz forte. Logicamente que quando se fala de folhas, tem que se tomar todo cuidado também com insetos, que é proibido comer insetos e bichinhos pequenos. Precisa se lavar as folhas direito com sabão, ODD, detergente, deixar um pouquinho de molho, mas muito pouco, não demais, porque não pode curtir a folha. Não se pode deixar, aliás, o hrein também é a mesma coisa, não pode se deixar de molho 24 horas na água. Então tem que tomar cuidado no lugar onde você compra para verificar que o hrein vem com terra e não aquele hrein, não aquela raiz forte que vem dentro da água, que está de molho. E tem que depois fazer uma verificação adequada para ver que não tem insetos. Hoje em dia existem alguns tipos de cultivos, depende do país, que eles cultivam folhas que são bug-free. Não tem insetos. Precisam ser lavadas, porque pode cair uma mosquinha, alguma coisa assim, mas, de uma forma geral, os bichinhos mesmo pequenos não tem. E, nesse caso, se dá para usar isso, facilita o trabalho. Depois nós temos do lado direito da Keará, na parte de baixo, nós temos o Haroset. O Haroset é uma pasta de frutas que representa e lembra a argamassa usada pelos nossos antepassados na escravidão do Egito. E Haroset é da linguagem de Harsit, que é argila, né? Argamassa. E se costuma usar para fazer isso frutas que Israel foi comparado na Torá. Então se usa principalmente a maçã e tem uma série de outras coisas que se costuma usar, tem aqueles que usam figo, nozes, tâmaras, romã, amêndoa, e se costuma colocar também canela. A receita mais simples de haroset, o sefaradim coloca bastante dessas frutas, mas a receita simples do haroset é pegar maçã, descascar, ralar ela bem, misturar nozes moídas, um pouco de açúcar, canela e vinho. Se coloca vinho vermelho para lembrar o sangue das crianças, principalmente, que foram mortas na escravidão do Egito. E tudo isso, mais uma vez, lembrando que nós temos que preparar tudo isso na véspera. Mais ainda, por esse ano ser Shabbat. Não dá para preparar a maioria dessas coisas no Shabbat. Então precisa preparar de véspera. Haroset, o ovo, acho que esqueci de falar, né? Ovo cozido. Então o ovo cozido precisa cozinhar antes. O zroa, o churrasquinho precisa preparar antes. Tudo isso de véspera, deixar na geladeira para poder usar à noite. Karpaz, que fica do lado esquerdo. O karpaz, esquerdo inferior. O karpaz, se usa alguma hortaliça, qualquer hortaliça, que tenha a brahá de Boré Peri Ha'Adamá. Basicamente todas elas são. E tem vários costumes do que usar. Tem aqueles que usam salsão, tem aqueles que usam salsinha, tem aqueles que usam batata, tem aqueles que usam rabanete, tem quem usa funcho e assim por diante. Todos eles são abrahá de Boré Peri Ha'Adamá e servem para usar para karpaz. Não se pode usar para karpaz e não se deve usar para karpaz qualquer erva amarga que serviria para maror. Então nós hoje em dia não sabemos exatamente quais são as ervas que servem como maror. Tem sinais, a Gemara fala alguns sinais. Então por isso nós usamos a alface romana, que é mais garantida, essa certamente é, ou o ren, a raiz forte. Mas ainda existem outras ervas que são amargas e que eventualmente pode ser que sim serviriam. Então essas não devem ser usadas para o karpaz, para não acabar usando alguma coisa que serviria como maror no karpaz. Também nós temos que ter isso, segundo o costume do Arisa, não fica em cima da queira, fica do lado. Água com sal. Salmoura, que lembra inclusive as lágrimas do povo de Israel no Egito. E essa água também deve ser preparada de preferência na véspera de Shabbat. E não vou entrar agora na questão, o que acontece se esqueceu. Não fazendo propaganda, mas imagino que a maioria das pessoas tem. O livro Me'afelá Leor Gadol. Qualquer dúvida que surge do que fazer e como proceder. Não quero complicar nesses resumos que nós estamos fazendo. Fica complicando se fez assim, se fez assado. Mas é só complicar e às vezes confundir. Então, se acontece alguma coisa, algum problema, dá uma verificada no livro que ele traz todos os procedimentos de como fazer, se você esqueceu de fazer antes de Shabbat, no caso. Como preparar no Shabbat. Também é correto tomar cuidado para abrir embalagens antes de Shabbat Yom Tov. As garrafas de vinho já estarem deslacradas, as caixas de matzot estarem abertas. Tudo isso vale a pena fazer antes também para não se complicar na forma de abrir tudo isso no Shabbat Yom Tov. E, por final, faltou falarmos sobre a matzá. Então talvez vamos deixar para falar, se Deus quiser, amanhã, sobre as matzot.